Olá, eu sou Jéssica Prado e você está ouvindo o podcast Meninas Nerds, um podcast pensado por meninas para todos os públicos. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês pelo sucesso do último episódio do nosso podcast. Foi incrível ver a resposta que tivemos dos nossos ouvintes e não podemos estar mais gratos pelo apoio que vocês têm nos dado. O feedback que recebemos foi muito positivo e isso nos deixa cada vez mais felizes e motivados para continuar produzindo conteúdo para vocês. E é muito gratificante ver que as nossas ideias e opiniões estão sendo ouvidas e que estamos conseguindo contribuir de alguma forma, seja para distrair ou para compartilhar informações com vocês. Quando eu tive a ideia de começar esse projeto, eu não imaginava que ele teria tanto sucesso e que teríamos tantas pessoas interessadas em ouvir o que temos a dizer. Mas o engajamento de vocês é o que nos mantém motivados e nos faz querer melhorar a cada episódio. Queremos aproveitar para agradecer também pelo carinho que estamos recebendo em todas as nossas redes sociais. É incrível ver a comunidade que estamos construindo junto e com vocês e como vocês têm se engajado com as nossas postagens e interagido com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Estamos aqui por causa de vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Um abraço e fique com o nosso episódio de hoje. E vamos ao tema de hoje. Você já ouviu falar do projeto Biosfera 2? É tipo o Big Brother, mas só que em vez de ser uma casa com um monte de gente desconhecida, é um ecossistema fechado e autossuficiente. Demais, né? Então, imagina só, um bando de cientista louco construiu uma mega estrutura que imita um ecossistema terrestre, com direito a floresta, deserto, oceano e até uma fazendinha. É tipo um mini planeta. Tudo isso para testar se dava para criar uma colônia espacial autossuficiente que não dependesse da Terra para nada. Demorou uns anos para construir, mas finalmente conseguiram colocar o pessoal lá dentro, para ficar por 2 anos. Eles tinham que plantar, cuidar dos animais, produzir comida, água e oxigênio. E tudo isso sem sair do lugar. Foi tipo um BBB da natureza, só que sem a parte do voto e das tretas entre os participantes. Mas, espera aí, será que não teve treta mesmo? Já deu para perceber que esse projeto foi uma viagem, né? Então, quero te fazer um convite para você apertar os cintos e vem comigo que eu, junto com meu amigo Rafael Tavares, vamos te contar tudo sobre o projeto Biosfera 2. E eu prometo até o final dizer se deu certo essa história de criar um mini planeta na Terra ou uma colônia na Lua. Vem comigo! Após ouvir a nossa chamada, se você é ouvinte frequente do podcast, deve estar pensando: lá vem mais uma do Elon Musk. Mas eu juro, ele não tem nada a ver com isso. Isso porque esse interessante projeto, que é o Biosfera 2, rolou lá pelos anos 90. Então, respondendo à pergunta que você deve estar se fazendo agora:
o que é a Biosfera 2? Em setembro de 1991, nasceu a Biosfera 2, uma estrutura totalmente autossuficiente, capaz de gerar o próprio oxigênio e produzir a própria comida. Após a confecção da mesma, a porta foi lacrada com um grupo de cientistas para assim averiguar como seria o desempenho deles, o desenvolvimento humano nestas condições. Entretanto, as coisas não aconteceram tal como se esperava.
Isso porque os cientistas que realizaram o projeto não previram direito algumas coisas, como a quantidade de oxigênio necessária para a sobrevivência dos seres vivos e o impacto das plantas na liberação do dióxido de carbono. Além disso, os voluntários tiveram dificuldades para lidar com a vida isolada e com as tensões que surgiram dentro do grupo. Por isso,
a primeira missão. O sistema ele não funcionava tão bem quanto planejado, o que causou alguns desequilíbrios ecológicos. O lago ele tinha mais peixes do que comportava e eles começaram a morrer. Sistemas de filtragem de água entupiram. Houve condensação demais no deserto, tornando-o muito úmido, e ocorreram explosões populacionais de formigas e baratas. Apesar disso, os moradores conseguiram aumentar um pouco a produção de comida e, no segundo ano, eles deixaram de passar fome. E aí aconteceu algo muito pior. Eles começaram a sufocar. Em tese, as plantas da biosfera 2 deveriam ser suficientes para absorver o CO2 emitido pelos humanos e as demais espécies, e assim por meio da fotossíntese converter em oxigênio, mas aconteceu algo que não havia sido previsto. A biosfera era feita de vidro e concreto, só que esse concreto ele possui hidróxido de cálcio, uma substância que reage com o CO2 e o transforma em carboneto de cálcio. O resultado disso é que dentro da biosfera sobrava menos CO2 para as plantas, e sendo assim, elas não eram capazes de fazer a fotossíntese e liberar o oxigênio necessário conforme calculado. Isso e o supercrescimento dos micro-organismos presentes no solo consumiram mais oxigênio do que o normal. Sendo assim, a conta acabou por dar errado. Não havia o que se fazer internamente. Em janeiro de 1993, os responsáveis pelo projeto Biosfera decidiram quebrar a regra da autossuficiência e começaram a bombear oxigênio para dentro da estrutura.
Isso se deu também ao fato de que as plantas que estavam sendo cultivadas dentro da biosfera não estavam produzindo oxigênio suficiente para suprir as necessidades de todos os seres vivos que estavam lá dentro. Portanto, para resolver o problema, a equipe de cientistas resolveu bombear oxigênio para dentro da biosfera. Eles usaram um avião para transportar cilindros de oxigênio até o topo da estrutura, onde os tanques foram conectados a tubos que levaram o ar para dentro da biosfera. Essa solução foi bastante controversa e acabou gerando críticas por parte de alguns cientistas que questionaram se o experimento ainda poderia ser considerado válido depois de ter que sofrer intervenções do mundo externo para manter os voluntários vivos. No entanto, os cientistas que trabalharam no projeto Biosfera 2 argumentaram que a situação externa só ocorreu porque eles não tinham outra escolha. Foi um caso extremo e um lembrete importante de como é difícil criar um ambiente completamente autossustentável e que, mesmo com o bombeamento de oxigênio, o experimento ainda forneceu muitas informações valiosas sobre como os seres vivos interagem com o meio ambiente. Agora que você já sabe o que é o projeto Biosfera 2, nós precisamos voltar no começo e entrar na mente do idealizador desse projeto. Sim, porque esse cara é simplesmente incrível. John P. Allen é o nome dele. E ele é uma verdadeira lenda. Eu não sei como teve essa ideia de construir uma biosfera gigante no meio do deserto do Arizona, mas eu adoro a imaginação desse cara. E a nossa história começa nos anos 70, quando John se juntou a um grupo de pessoas chamado Sinergia Ranch. Eles eram uma comunidade hippie que vivia no Novo México e que queria criar um ambiente sustentável e autossuficiente. John, que era um cientista, filósofo, músico, ecologista de sistemas, engenheiro, metalúrgico, aventureiro, escritor, eu disse que ele era incrível, né? Então, o John ficou fascinado com a ideia de criar um sistema fechado que pudesse sustentar a vida humana por um longo período de tempo. E foi assim que surgiu a ideia dele construir uma biosfera, um mini planetinha, sabe? John e sua equipe começaram a trabalhar no projeto nos anos 80. Porém, faltava uma coisa: dinheiro. E para construir um projeto dessa magnitude, ele precisava de muito dinheiro. E é aí que entra um outro personagem da nossa história, Ed Bass.
A família de Ed Bass ficou bilionária explorando e vendendo petróleo no Texas. Ele já nasceu muito rico e meio sem rumo. Depois de terminar a faculdade e gastar o dinheiro do pai em projetos aleatórios, como um hotel no Nepal, uma fazenda na Austrália e um teatro no Texas, ele foi morar no Synergy Ranch, uma comunidade hippie no Novo México, um lugar bem bicho grilo, onde as pessoas estudavam budismo e faziam teatro e plantavam vegetais. Foi lá que em 1984 ele teve a ideia de sua vida. Ele pensou em criar uma versão em miniatura da biosfera terrestre. Um sistema fechado e perfeitamente equilibrado, que teria a quantidade exata de plantas, animais e gente para se manter sozinho, produzindo sua própria comida e oxigênio, sem depender de nada do mundo exterior. Ele foi batizado de Biosfera 2. A Biosfera 1 já seria o próprio planeta Terra. 7 anos e 350 milhões de dólares depois, ele ficou pronto. Um enorme complexo de estufas, que até hoje ele surpreende com seus 200 mil metros cúbicos de espaço dividido entre floresta tropical e um mini oceano, no qual os mesmos tinham recifes e corais. Também havia lá uma região pantanosa, uma savana, uma representação do deserto e áreas para agricultura e aleijamento. Tudo hermeticamente selado do ambiente externo.
Se você é fã de ficção científica assim como eu, deve saber que quando um milionário e um cientista maluco se juntam, é porque a coisa vai ficar séria. Mas caso contrário, quem é que teria tamanha ousadia para pensar em algo assim? Só esses dois mesmo, né? Imaginem só, um domo gigantesco do tamanho de 2 campos de futebol que abrigava florestas, savanas, oceanos e até uma pequena cidade. Era como se fosse um planeta dentro de outro planeta. E o mais incrível de tudo é que o objetivo era fazer com que isso funcionasse sem a ajuda do mundo exterior, como uma pequena cápsula espacial. Bem-vindos ao mundo de John P. Allen e Ed Bass, os visionários por trás do projeto Biosfera 2. John Allen era um dos fundadores do Instituto Synergetic, uma organização que tem como objetivo unir ciência e espiritualidade em busca de um mundo mais equilibrado e sustentável. Allen é um verdadeiro homem do renascimento, com habilidades e interesses diversos. Já Ed Bass é um bilionário texano que investiu uma boa parte de sua fortuna em projetos ambientais e de conservação. Ele é um grande defensor da biodiversidade e da sustentabilidade, e foi justamente essa paixão que o levou a se envolver com o projeto Biosfera 2. Mas como todo projeto ambicioso, o Biosfera 2 teve seus altos e baixos. Durante a primeira missão de 2 anos, os habitantes lutaram para manter o equilíbrio dos ecossistemas, com problemas como a diminuição do oxigênio e o aumento de dióxido de carbono. Eles também passaram por conflitos internos, incluindo a formação de grupos rivais e até mesmo um caso de tentativa de assassinato. E apesar de todos os desafios, John P. Allen e Ed Bass nunca desistiram do projeto e continuaram a investir nele mesmo depois do fracasso inicial. Eles trouxeram novos habitantes para a biosfera e fizeram várias melhorias no sistema. Foi aí que teve o início.
Segunda missão. O concreto da biosfera foi selado para impedir que reagisse com o CO2. E no dia 6 de março de 1994, a segunda tripulação, dessa vez formada por 7 pessoas, entrou na estufa para ficar lá por 10 meses. Não houve problema com oxigênio, nem com a produção de comida. O que houve foi a má administração dentro e fora da estufa. A Space Biosphere Ventures, empresa que havia sido criada para administrar a biosfera, ela foi dissolvida. E em meio a acusações de calote, o projeto passou às mãos de outra corporação, a Bennon & Company da Califórnia. Em meio a essa turbulência, Abigail Alling e Mark Tillo, dois membros da primeira tripulação, foram até a biosfera e quebraram tudo. Eles literalmente abriram as escotilhas e saídas de emergência e destruíram os vidros das estufas. Com isso, cerca de 10% do ar da estufa vazou e acabou sendo trocado por ar externo. Os dois vândalos nunca apresentaram uma explicação convincente, mas sua intenção era nitidamente comprometer a experiência, e assim eles conseguiram. Logo depois, o capitão da nova tripulação, Norberto Alvarez Romo, saiu da Biosfera 2 para ajudar no gerenciamento, enquanto Bernard Zabel foi escalado para substituí-lo do outro lado. Outro tripulante chegou a ser trocado 2 meses depois. Enfim, perdeu-se o propósito do experimento e o confinamento. A segunda missão acabou encerrada prematuramente aos 6 meses. E o que a Biosfera 2 ainda tinha de reputação científica encerrou-se ali.
Das tretas ao fim. O objetivo do projeto era testar a capacidade humana de viver em ambientes fechados, além de estudar a possibilidade de se construir habitats extraterrestres. E o projeto parecia promissor, mas logo surgiram os primeiros problemas. Diversos desentendimentos entre os membros da equipe levaram a uma onda de demissões, e a administração do projeto acabou ficando nas mãos de um grupo de pessoas que não tinham nenhuma experiência em ciência ou empreendedorismo. E foi aí que um dos administradores, um cara chamado Roy Halford, decidiu que seria uma boa ideia introduzir um pouco de drama no experimento. Ele começou a restringir a comida e a água dos membros da equipe. Será que foi daí que o Boninho tirou a ideia da xepa do BBB? Bom, ele fez isso alegando que ajudaria a simular as condições de um ambiente real. Mas, na verdade, o que ele queria era usar um pouco de caos e emoção. Como era de se esperar, as coisas começaram a dar muito errado. Os membros da equipe que estavam passando fome e sede começaram a sentir os efeitos do isolamento extremo. Alguns membros até tentaram escapar da biosfera, mas foram impedidos pelos seguranças. Sendo assim, logo os cientistas que lideravam o experimento começaram a brigar entre si. Teve gente que queria mais controle, gente que queria menos, gente que não concordava com o planejamento, enfim, a coisa ficou tensa. Mas o que realmente acabou com o projeto foi a sabotagem. Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Dois membros da equipe, Jane Pointer e Teber McCallum, foram os responsáveis por sabotar o projeto. Eles alegaram que estavam preocupados com a segurança das pessoas dentro da Biosfera 2 e que a liderança do experimento não estava levando os problemas a sério. Então, eles começaram a trazer alimentos secretamente para dentro da Biosfera 2 e a manipular os dados para que parecesse que o experimento estava funcionando perfeitamente. Mas a verdade acabou vindo à tona. Jenny e Teber foram expulsos da equipe. Como vocês perceberam no spoiler do capítulo anterior, tanto Jenny como Teber tiveram participação importantíssima para o fim do experimento. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero contar um pouco sobre a história deles com o experimento e assim vocês tentarem entender por que que eles chegaram a essa situação extrema de sair quebrando tudo. O casal se conheceu durante os preparativos para a missão. Jenny era a líder da equipe de ciências humanas, enquanto Teber trabalhava na parte técnica do projeto. Os dois passaram 2 anos de suas vidas vivendo em um ambiente fechado com outros 6 colegas, tendo que produzir sua própria comida, reciclar água e ar e lidar com todo tipo de desafio que surgia. Eles enfrentaram problemas com as plantas que não cresciam como esperado, um incêndio que consumiu grande parte do oxigênio e até mesmo brigas internas entre os participantes. Mas, mesmo com tudo isso, Jenny e Teber conseguiram manter um relacionamento saudável dentro da cúpula. Eles dividiam tarefas e responsabilidades e ainda encontravam tempo para momentos de lazer, como jogar cartas e fazer exercícios juntos. Quando foram demitidos do Biosfera 2, o casal foi recebido com muita emoção pelos amigos e familiares que os aguardavam do lado de fora. Mas a experiência deixou marcas. Jenny teve problemas de saúde relacionados à falta de oxigênio e Teber sofreu um acidente durante a saída da cúpula que quase lhe custou a vida. E o mais surpreendente aconteceu quando Jenny e Teber resolveram quebrar a cúpula da Biosfera 2. Sim, vocês ouviram certo. Eles simplesmente pegaram uma marreta e começaram a bater na estrutura de vidro que separava o interior da biosfera do mundo exterior. E aí vocês devem estar se perguntando por que raio eles fizeram isso? Será que foi vingança porque foram demitidos? Mas a resposta não é tão simples assim. Eles queriam, segundo eles, testar se a equipe conseguiria sobreviver sem a proteção da cúpula. Mas o fato é que, independente do motivo, a coisa não saiu como o planejado. O ar começou a escapar e a equipe precisou ser resgatada às pressas. Com tantas brigas internas e intervenções externas, o pessoal dentro da biosfera começou a se sentir como ratos de laboratório sendo manipulados em um experimento. Só que ratos de laboratório sem oxigênio. Imaginem. Eu posso imaginar a pressão que esses 8 indivíduos devem ter sentido ao se verem presos em um ambiente fechado e com problemas graves de sobrevivência. E é por isso também que, apesar de todas as críticas, eu acho que Jenny e Teber merecem nossa admiração. Eles foram corajosos o suficiente para arriscar suas próprias vidas em nome da sobrevivência da equipe. E isso não é pouca coisa.
Por que o projeto chegou ao fim? Em 2003, o contrato acabou e o controle do lugar voltou às mãos do proprietário, a Decisions Investment Corporation. Ela revendeu a biosfera para outra empresa, que a passou para a Universidade do Arizona. A partir daí, o local passou a ser usado em experiências sobre o ciclo da água, ciências atmosféricas, geoquímica do solo e mudanças climáticas. Ela foi responsável por uma descoberta científica importante, que provou a relação entre o aumento de CO2 na atmosfera terrestre e os danos sofridos pelos recifes de corais. Hoje, a biosfera abriga o Observatório de Evolução da Paisagem, que tenta entender como as encostas das montanhas são influenciadas pelas variações de temperatura, vento e chuva.
O projeto Biosfera 2 foi um marco importante na história da ciência e do estudo de ecossistemas fechados. Embora o projeto tenha enfrentado muitos desafios e críticas, ele também proporcionou valiosas lições e contribuições para a ciência. que continuam a ser relevantes até os dias de hoje. Uma das principais contribuições do projeto foi o desenvolvimento de técnicas para a criação e manutenção de ecossistemas fechados. A equipe do Biosfera 2 teve que lidar com diversos desafios, como a produção de alimentos, a manutenção da qualidade do ar e da água e a regulação do clima interno. Para isso, eles desenvolveram soluções inovadoras, como o uso de espécies de plantas específicas para a produção de oxigênio, a criação de um sistema de filtragem de água e o controle de umidade e temperatura. Essas técnicas têm sido utilizadas em outros projetos científicos, como as missões tripuladas da NASA, onde é necessário criar ambientes fechados para a simulação de condição de vida em outros planetas. Além disso, a pesquisa realizada durante o projeto Biosfera 2 também contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias de conservação e regeneração de ecossistemas naturais. Outra importante contribuição do projeto Biosfera 2 foi o estudo dos efeitos do dióxido de carbono na atmosfera e sua relação com o aquecimento global. Durante a experiência, a equipe do Biosfera 2 observou que a concentração de dióxido de carbono aumentou rapidamente, o que teve um impacto significativo na temperatura e na umidade do ambiente interno. Essa observação foi importante para a compreensão do papel do dióxido de carbono no aquecimento global e no impacto nas atividades humanas no meio ambiente. Em resumo, o projeto Biosfera 2 contribuiu para avanços científicos importantes, principalmente no desenvolvimento de técnicas para a criação e manutenção de ecossistemas fechados e no estudo dos efeitos do dióxido de carbono na atmosfera. Suas lições e contribuições continuam a ser relevantes até hoje e o projeto permanece como uma inspiração para pesquisadores e cientistas em todo o mundo. De certa forma, o projeto Biosfera 2 foi um grande experimento que nos ajudou a entender melhor as complexidades do nosso planeta e a importância de preservar o meio ambiente. Afinal, se uma equipe de 8 pessoas não conseguiu criar um ecossistema fechado e autossustentável por mais de 2 anos, como é que nós, seres humanos, achamos que podemos continuar explorando e destruindo nosso planeta sem consequências? Além disso, o projeto Biosfera 2 também nos mostrou que, por mais que tenhamos tecnologia avançada e recursos infinitos, ainda estamos sujeitos aos imprevistos e às limitações da natureza. E que, no final das contas, somos apenas uma parte pequena de um ecossistema muito maior e muito mais complexo. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, falamos sobre um assunto super interessante e que deu o que falar nos anos 90, o projeto Biosfera 2. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa jornada e especialmente agradecer ao nosso convidado, que nem é mais convidado, Rafael Tavares, que trouxe muitas informações e curiosidades sobre essa experiência incrível. E não podemos esquecer de agradecer também ao nosso ouvinte, o @martin1322, que sugeriu o tema desse episódio através do nosso e-mail meninasnerds21@gmail.com. O Martin também tem um canal no YouTube, que é o canal M1322, um canal de react super legal, muito interessante, se você quiser pesquisar, fica a dica. E aproveito para lembrar que é sempre bom receber sugestões de pauta dos nossos ouvintes. Então, se você tem alguma ideia, mande um e-mail para a gente ou nos procure nas redes sociais, @meninasnerds. E voltando ao assunto do nosso episódio, eu fiquei impressionada com a coragem e determinação dos 8 integrantes da Biosfera 2. É incrível pensar que eles viveram por 2 anos dentro de uma estufa, como se fosse uma estrutura fechada, cultivando seus próprios alimentos, sobrevivendo apenas com o que tinham lá dentro. Mas, como discutimos durante o episódio, nem tudo saiu como planejado e o projeto acabou em meio a muitas críticas e controvérsias. Ainda assim, não podemos negar que o Biosfera 2 foi uma experiência única e que deixou muitas lições importantes para a ciência e para a humanidade em geral. E com isso encerramos mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerds. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu. E não se esqueçam de deixar seu feedback e sugestões de pauta para os próximos episódios. Até a próxima!